família com toda a segurança e com autoestima que você merece. Agende agora a sua avaliação pelo nosso WhatsApp 996070883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, a número 1 em implantes dentários do Brasil.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E nas Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Temática do dia.
11 horas, 11 minutos, temperatura em 22 graus em Lagoa Vermelha nesta manhã de terça-feira. Como nós já, inclusive, vínhamos anunciando na nossa programação, nós vamos trazer um assunto muito importante na pauta de hoje relacionado à área da saúde. E a gente já quer agradecer o profissional que vai estar conosco por dispensar esse tempo para estar conosco na programação ao vivo aqui da tua Rádio Cacique. Hoje, aqui no Temática, nós vamos falar de viroses. Nesta época do ano, há um aumento considerável de casos de viroses, principalmente quem viaja para o litoral e que muitas vezes pode comprometer as férias. Nós vamos trazer informações, vamos falar sobre o assunto, vamos trazer a interatividade do ouvinte que pode mandar sua mensagem para o fone WhatsApp da rádio, que é o 984-18-2145, e essa interatividade a gente vai trazendo para a conversa. Nós vamos conversar com um médico infectologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, que está em contato conosco nesse momento, doutor Gilberto Barbosa, quem eu já aproveito para agradecer a disponibilidade, doutor Gilberto. É um prazer conversar contigo, bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer aí estar conversando com vocês.
Da mesma forma, para começarmos a nossa conversa, então, doutor Gilberto, é importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes o que é uma virose.
Bom, esse termo é bastante amplo, né? Viroses é um dos grandes grupos de micro-organismos, né, que causam uma centena de infecções no nosso organismo, né? Principalmente as infecções respiratórias, né, e infecções do trato digestivo, né, as diarreias, por exemplo, são, eu diria assim, que são aquelas situações mais comuns. Infecções respiratórias, que a gente chama de infecção respiratória alta, né, que é infecção rinite, infecção dos seios da face, são extremas, da garganta, né, são extremamente comuns, né, é a principal causa são os vírus, né? E também grande parte das infecções intestinais são causadas pelos vírus, né? Então, eu diria assim que esse é o principal grupo de síndromes infecciosas que os vírus causam e que nos, vamos dizer assim, que nos preocupam mais.
Tem alguma estação do ano, algum tipo de clima, de temperatura, doutor Gilberto, que a virose ela favorece, dependendo do tipo da virose?
Olha só, exatamente. As viroses elas ocorrem durante o ano todo, né? Mas existem, então, algumas dessas síndromes que a gente comentou, que elas são mais comuns, né? Por exemplo, o caso mais típico, né, que é o da gripe, né? A gripe também é chamada de influenza, né?
Sim.
Outro é um nome mais científico, né? E esse nome de influenza, ele vem derivado da palavra influentia, influentia de Fredo, então influência do frio, porque é uma doença que está muito, né? A gripe está bastante relacionada, né, com os climas mais frios, né? Que é o momento que o vírus se dissemina mais fácil, né? O momento que as pessoas ficam mais fragilizadas do ponto de vista respiratório e que se aglomeram mais e que ficam em ambientes mais fechados. Então, essa é uma das razões porque a gripe é mais frequente nesse momento. Mas a gente tem gripe, a gente tem influenza durante o ano inteiro, né? A gente tem durante o ano inteiro. No nosso estado, no Rio Grande do Sul, a gente tem, vamos dizer assim, historicamente, a partir do mês de maio, né? Uhum. Maio, junho, julho, agosto, é o período maior. Maio, junho, né? Maio, junho, julho. Algumas vezes nós tivemos anos aí que tivemos que os surtos da gripe, né? Que a epidemia da gripe começou em fevereiro, mas não é o tradicional. O tradicional é que ele comece ali no mês de maio. E as viroses, por exemplo, os vírus do intestino, né, eles costumam ser mais frequentes nos períodos mais quentes, né? Aí, por razões de que assim, os alimentos se contaminam mais fácil, a água se contamina mais fácil, né? E essa é uma forma bem comum de disseminação dessa infecção.
Nessa época, doutor, a gente ouve muito relato das pessoas que viajam principalmente pelo litoral. Ah, eu estive na praia e não pude aproveitar muito porque tive virose. Por que que é alto o índice de viroses nesta época no litoral? O que que acontece, doutor?
Olha só, essa situação ela pode ocorrer, o que que a gente vê com frequência? As infecções respiratórias podem aumentar nessa época, geralmente aí por aglomeração das pessoas. As pessoas se aglomeram, né, nas praias, geralmente superlota, né, não externamente, mas os ambientes fechados, né, os ambientes, enfim, que as pessoas vão em festas e tal, então essa é uma forma de disseminação. Mas o mais importante não é as viroses respiratórias, elas até podem se aumentar nessa época, mas o mais importante são as viroses que acometem o trato digestivo, né?
Isso.
E aí existe uma série de situações, né? Mas assim, o mais importante é que a água se contamina muito fácil com os vírus, né? Então, uma das formas de disseminação é a água. Então, a gente pode contaminar a água que vai ser bebida ou mesmo os locais onde as pessoas fazem natação. Dependendo do tipo de ambiente, do tipo de circulação da água, aquilo pode estar pesadamente infectado com o vírus e pode ser um fator de transmissão. Então, as águas desses ambientes, os alimentos contaminados, né, e as águas que a gente usa para beber, que podem estar contaminadas também. Então, esse é o fator mais importante, né? Uma forma muito comum de passar também é através das mãos. Aquela pessoa que está com a infecção, que está com aquele quadro de infecção intestinal, com a diarreia, ela se contamina e ela contamina os ambientes, e essa é uma forma muito comum de transmissão da infecção de uma pessoa para outra.
A gente tem a...
Tanto é que a gente vê, sim, muito desses surtos, né, se proliferarem dentro de famílias, né? Então ali, às vezes, um ou dois da família se infectam e acaba, às vezes, toda a família se infectando.
A gente tem acompanhado, principalmente, os resultados da questão da poluição, da contaminação da água da praia, principalmente em alguns pontos mais críticos, onde o esgoto é lançado para dentro do mar. Isso também coloca em risco a temporada aí dos veranistas, não é mesmo, doutor Gilberto?
Sim, sem dúvida, né? Aí a gente vai ter claro, pode ter a participação de vírus, mas é um ambiente em que tu vai ter um crescimento muito importante de bactérias, né? Então,
sim,
aí a gente pode também ter, né, e é um momento que ocorre isso, um aumento importante das infecções bacterianas do intestino também, né? Então, salmonela é uma bactéria muito frequente relacionada com essas infecções, né? Então aí seria mais por uma contaminação ambiental ali.
Sim,
né?
Daí fora.
E isso, obviamente, que a gente tem vários locais, né? Várias praias, né? Tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Catarina, que tem um potencial alto aí de contaminação desses micro-organismos.
Quais são os sintomas mais comuns de uma virose, doutor Gilberto?
Então, olha só, eu acho que a gente pode comentar as viroses que acometem o trato gastrointestinal, que são,
sim,
as mais comuns nessa época do ano.
Isso.
Né? Geralmente o paciente vai ter náusea, vômito, diarreia, né? Mal-estar, ele desidrata, né? E aí, assim, dependendo da intensidade, pode ter desmaio, enfim, né? Mas o sintoma mais comum são aqueles sintomas de náusea, vômito e diarreia, né? E dependendo da intensidade disso, ele pode fazer quadros de desidratação que são... E aí pode se complicar com outras, né? Com outras situações, né? Mas esses seriam os sintomas mais importantes, né? A predominância dessas manifestações de irritação ali do trato digestivo.
A partir do momento que se identifica esses sintomas, que começa a preocupar, por exemplo, numa viagem, que você está fora do seu ambiente normal, está numa outra cidade, a orientação é procurar um atendimento médico, doutor Gilberto?
É, olha só, a gente tem que... avaliar algumas características, né? Por exemplo, essas diarreias, elas têm um impacto muito maior na saúde, né? Daquelas pessoas mais vulneráveis. Quem seriam essas pessoas? A gente pode considerar, assim, os extremos de idade, né? Então, crianças pequenas, né? Crianças ali com menos de um ano, ou os idosos, né? São pessoas bastante vulneráveis para essa situação. Pessoas que têm outras doenças associadas, né, doenças que têm diminuição da imunidade, né, enfim, esses grupos, certamente, a gente tem que ter uma atenção maior e levar para um atendimento mais precoce.
Uhum.
Né? As pessoas que são ali saudáveis, né, o adulto saudável, que não tem alguma outra doença associada, né? O que ele tem que ter como primeiro procedimento, né? É manter a hidratação, então continuar tomando líquido, né? Então esse líquido seria água ou preferencialmente, né? A gente sempre recomenda para usar soro, né? Tem o soro caseiro, hoje a gente tem soro disponível, né? Soro pronto nas várias unidades de saúde. Então, assim, ele tem que manter uma hidratação. Esse é o principal fator.
Sim.
Né? É claro que se ele tiver alguns outros sintomas associados, eu nem falei ali, febre, né? É uma situação que pode ter. Geralmente, nas viroses, ele pode ter febre, mas não é um sintoma muito, muito frequente, né? Mas quando tem febre e essa febre perdura ali por mais de 24 horas, é um sinal de alerta para ele pensar em ter uma avaliação médica.
Uhum.
Né? A intensidade da diarreia e dos vômitos, né? Então, assim, quando é uma frequência maior, acima de 5-6 vezes, ele tem que pensar em procurar mais precoce o atendimento médico. Eu diria assim, a primeira conduta que ele deve ter é o cuidado com a hidratação. Grande parte dessas viroses, né, felizmente, elas são o que a gente chama de dizer autolimitada. Então, geralmente, o sujeito vai ter ali sintomas durante 24, 48, 72 horas, então até 3 dias, na maioria das vezes, e ele se resolve, né? A gente, inclusive, a gente não usa antiviral, a gente não usa um tratamento específico para o vírus, né? Não, a gente não tem essa indicação. Então, na maioria das vezes, são cuidados gerais e o principal deles é uma hidratação, preferencialmente utilizando os soros, né? Os nossos soros caseiros ou mesmo o soro que a gente compra na farmácia, né? Que ou pega no posto de saúde, que é preferencial. Então, usar só água não é adequado porque você vai acabar perdendo, a gente perde muitos sais desses eventos. Né? Então, basicamente seria isso. Num primeiro momento, eles procurassem hidratar rapidamente, né? E isso persistindo, aí sim ele vai procurar assistência médica. Naqueles indivíduos que são mais de um grupo de risco, aí sim ele vai já não deixar muito, né, ficar nessa observação ali e rapidamente procurar a atenção médica.
Falando nesse tipo de virose, doutor Gilberto, quanto tempo dura uma virose? Tem mais ou menos um tempo estimado?
Então, essas viroses que acometem o trato digestivo, né, que é o que nós estamos nos concentrando aqui em conversar,
isso,
na maioria das vezes, os sintomas ali vão durar de 3 a 5 dias, mas na maioria das vezes, em torno de 72 horas, o paciente vai estar com sintomas bem diminuídos. Né? Uhum. Felizmente, elas são muito passageiras. Né? Então, esse é um diferencial e é uma vantagem, esse dá para a gente considerar. Né? Quando a gente compara, por exemplo, com as infecções intestinais bacterianas, né, que tendem a ser mais prolongadas.
Sim. O senhor trouxe informações importantes quanto ao tratamento. E como prevenir uma virose, doutor Gilberto?
Então, olha só. Como a gente colocou ali que uma das formas de transmissão importante são esse contato interhumano, né, interpessoal. Então, uma das medidas muito importantes, né, é a questão da higienização das mãos. Né? Uhum. Você manter um hábito, né, na verdade, o hábito de lavar as mãos, de higienizar as mãos, né, é um hábito que a gente tem que estimular para desenvolver mais. Né? A gente não tem... a gente tem um déficit nesse quesito aí. Mas nesse momento que existe alguém ali na família com o problema de uma dessas gastroenterites virais, por exemplo, é fundamental que a pessoa, quem está com a diarreia, mas também as pessoas que estão ao seu redor, higienize as mãos com frequência, né? Então, após o uso do banheiro, antes de preparar alimentos, antes de comer, após contato com o ambiente, com os animais, né? Fundamental, né? Quando tem criança envolvida, né? Se, na troca das fraldas ali, a mãe fazer uma higiene bem boa das mãos, né? Antes e depois de fazer os procedimentos com a criança, né? Então, a higienização das mãos é uma das medidas de extrema importância e que a gente consegue, vamos dizer assim, controlar muitos surtos, né? Com essa medida, né? Evitar o consumo dos alimentos mal cozidos, dos alimentos que não estão adequadamente conservados, né, em temperatura adequada, né? Observar a questão da água que você está ingerindo, né? Ver se aquela água é uma água que está adequadamente tratada, né? Uma água potável, né? Uma situação que a gente geralmente recomenda para as pessoas quando vão para essas áreas é ter um cuidado muito especial com a ingesta de bebidas com gelo. Né? Uhum. Então, quando a gente acrescenta o gelo ali, a água que é utilizada para se fazer gelo é uma água que não tem, muitas vezes, né, numa grande parte das vezes, ela não tem um cuidado adequado. Então, isso, às vezes, é uma forma de contaminação da água, né? Então, seria, acho que assim, basicamente isso, né?
Sim.
Manter um ambiente limpo, né? Fazer uma limpeza adequada do seu ambiente. Mas a higienização das mãos e o cuidado com a evitar contaminação de alimentos e de água são fatores importantes. Uma outra questão que a gente não comentou, né? Mas que, assim, é extremamente importante é a vacina, né?
Sim.
A vacinação contra o rotavírus.
Ah, verdade, não falamos disso.
Grande parte dessas infecções ocorrem em crianças, né? Então, as crianças, elas, e é nas crianças que a gente tem uma preocupação, porque eles são mais vulneráveis, né? Hoje, né, o Brasil já tem há um bom, vários anos, nós já temos a vacina do rotavírus institucionalizada, né?
Sim.
Então, é importante que as mães não esqueçam, né, não... não, te, não cuidem essa questão de manter o calendário vacinal bem, bem em dia,
em
né?
Dia.
Porque a vacina do rotavírus, ela teve um impacto extremamente importante no Brasil. Tem alguns estudos aí que mostraram que, por exemplo, uma redução de hospitalização de 50% em crianças abaixo de 5 anos,
uhum.
né? Redução de mortalidade, por exemplo, crianças com menos de 1 ano de idade reduziu até 39% da mortalidade relacionada às gastroenterites, né? Ou seja, a vacina pelo rotavírus tem uma proteção tremenda, né, contra as infecções intestinais. Porque nós não comentamos, né, em quais vírus, né, mas assim, os vírus mais frequentes que causam infecções, né, são o rotavírus, né, e o norovírus. Hoje, no Brasil, o rotavírus é uma causa que diminuiu um monte. Ela ainda é uma causa importante, mas assim, a gente tem uma redução extremamente importante do rotavírus como uma causa de vírus, isso de infecção intestinal. E isso está relacionado com uma adequada vacinação. Então, a vacinação das crianças tem um impacto muito grande em prevenir essas infecções.
Qual é a frequência da vacinação do rotavírus? É anual, doutor?
A vacinação do rotavírus é lá na fase da infância mesmo, né? É ali no primeiro ano de vida, né, que se faz duas doses da vacina. É só nos primeiros meses de vida ali que tem, no calendário vacinal, tem duas doses da vacina. E tem esse impacto extremamente importante aí na prevenção dessas infecções.
Isso é importante, estar com o calendário vacinal em dia. Doutor, qual é a diferença? Como é que a gente pode identificar se pode ser uma infecção viral ou uma infecção bacteriana? Tem como identificar isso ou só com um exame clínico?
Olha, na verdade, assim, a identificação clínica, assim, a identificação por sintomas, para a gente separar
Sim.
uma diarreia uma diarreia bacteriana de uma diarreia viral. Às vezes ele não é muito, muito fácil, né? Porque várias, assim, é muito comum os episódios de diarreia bacteriana serem de curta duração também, felizmente, né? Felizmente as infecções, essas infecções intestinais, na grande maioria das vezes, elas não são infecções, a não ser naqueles grupos lá que nós comentamos,
Sim.
que costumem ter uma evolução muito arrastada. Na maioria das vezes, não. Mas, assim, o que algumas dicas assim, que a gente fala, né, que fala mais a favor de ser uma infecção bacteriana, principalmente quando o paciente tem febre, né, aquela febre que dura ali mais do que 24, 48 horas, quando ele tem, por exemplo, diarreia com dor abdominal, né, uma dor mais importante, né, que ele tem dor mais frequente, quando ele tem sangue nas fezes ou tem fezes com com aquele aspecto de pus nas fezes, né?
Sim.
Então, essas são algumas características, né? Ou aquela diarreia que se arrasta ali por mais Sim. do que 5 dias, né?
Uhum.
Então, essas são características que falam mais a favor de ter uma causa bacteriana. Né? Mas claro que quando a gente tem essa hipótese, geralmente daí a gente coleta o material, faz culturas e daí na cultura a gente consegue identificar, bom, ali cresceu determinada bactéria, né? O vírus já é mais difícil da gente fazer identificação. Tem formas de fazer, mas é um pouco mais difícil, é um pouco mais caro. Então a gente quando investiga, geralmente a gente investiga para definir se tem ou não uma diarreia bacteriana, e as características, né, são essas aí que eu comentei anteriormente. Se tiver aqueles critérios ali, a gente pensa mais na possibilidade de ser infecção bacteriana.
Para finalizar o nosso bate-papo por aqui, doutor Gilberto, até para que a gente possa liberá-lo, a principal orientação é a prevenção. Como diz o ditado, é muito melhor prevenir do que ter que remediar depois, não é mesmo, doutor?
Isso aí. Isso aí. Então tem que cuidar, né, com aquelas questões que a gente comentou, cuidar que tipo de água você está tomando, qual é que é o. Essa água realmente é uma água potável, né? Cuidar com o ambiente onde você está, evitar a contaminação dos alimentos e higienizar as mãos, né? Higienizar as mãos com água, sabão ou com álcool gel, né? Hoje a gente tem a facilidade do álcool gel que pode
Verdade.
botar em qualquer cantinho ali e a gente tá lá em casa, vai de um lugar para outro, pode usar o álcool gel. Então isso assim muda muito, né? Muda muito se tiver alguém com diagnóstico de infecção intestinal, por exemplo, ou de uma virose, ou com suspeita, começa a fazer isso, que já é uma forma bem importante da gente prevenir a
Prevenir.
disseminação.
Muito bem. Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua disponibilidade. A gente sabe que o tempo do profissional médico ele é corrido, mas o senhor destinou esse tempo para conversar conosco. Muito obrigado, um bom trabalho, um bom início de ano também aí, doutor. Está aí ouvintes, a participação então do doutor Gilberto Barbosa, médico infectologista, integrante do corpo clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Não sei se o doutor ainda nos ouve. Obrigado, doutor, um bom dia e um bom trabalho. Muito bem. Está aí a participação, então, do Dr. Gilberto, trazendo essas informações importantes na nossa programação, quando o assunto é viroses e também infecções, além das infecções virais, as infecções bacterianas. Agora são 11 horas com 36 minutos.
Você busca segurança e confiabilidade em uma farmácia que está sempre ao seu lado? Uma farmácia onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar? Isso você encontra na Farmácia Cacique, uma farmácia nossa. Mais de meio século atendendo Lagoa Vermelha e região. Medicamentos, perfumaria e produtos naturais. Farmacêutica responsável para esclarecer todas as suas dúvidas. Farmácia Cacique, 7 de setembro, fone 3358-1510.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras, sempre mantendo a tradição das carnes.